Podcast BMJ.
Olá, olá, eu sou a Raquel Alves, consultora de análise política na BMJ. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast BMJ. Era para essa ter sido uma semana bem tranquila, mas não foi, né? O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, surpreendeu com a decisão de prorrogar apenas parte de uma MP e a temperatura entre executivo e legislativo subiu. Então, a gente vai conversar essa semana sobre o que está muito claro com essa decisão do presidente Pacheco, o que está por detrás dessa decisão do presidente Pacheco, quais os impactos que ela tem aí para a parte fiscal, para a parte jurídica, para a parte política. E a gente também vai falar de presidente Lula, né? O presidente Lula travou uma verdadeira batalha para ver se consegue mudar a comunicação de governo, chegar mais perto da população e aumentar a popularidade. E vamos falar também de um movimento de um setor muito importante para a nossa economia. O setor do agronegócio tem feito movimentos aí em direção a, quem sabe, um alinhamento pragmático com o governo. Então, é muito assunto. E para falar desse bando de assunto, a gente trouxe o quê? Os nossos melhores especialistas. Hoje a bancada está 2-2. Tem eu, Raquel, e temos a nossa especialista em jurídico e tributário, Gabriela Rosa. Oi, Gabi, seja bem-vinda de volta.
Oi, Raquel. Felicito também os nossos ouvintes. É bom estar aqui conversando com vocês.
Muito obrigada. Do lado dos meninos, dos rapazes, dos nossos especialistas, nós temos hoje o coordenador do Núcleo de Inteligência e Análise Política da BMJ, Lucas Fernandes, meu coordenador. Oi, Lucas.
Oi, Raquel. Prazer estar aqui conversando com vocês.
Obrigada pela presença. E pela primeira vez, nós temos aqui a presença do nosso consultor da área de agronegócio da BMJ, Vitor Nogueira. Oi, Vitor, é um prazer ter você aqui conosco pela primeira vez no podcast.
Oi, Raquel. Oi, pessoal. O prazer é meu e eu estou muito feliz pela oportunidade de poder contribuir com essa conversa aqui com vocês.
Bom, vamos começar pela pauta mais difícil, que divide, porque nessa semana o presidente Pacheco, ele surpreendeu todo mundo e assinou uma decisão que prorrogou apenas parte da medida provisória 1202. Para quem não lembra qual é a medida provisória 1202, ela foi assinada lá em dezembro pelo presidente da República, a pedido do ministro da Fazenda, para impedir o fim da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e para municípios com mais de 126 mil habitantes. E tem outras coisas nessa MP também. Essa MP causou muito problema, o governo revogou a parte da reoneração das empresas por meio de uma outra medida provisória, mas nessa semana o presidente Pacheco foi lá e impediu que a reoneração dos municípios fosse iniciada agora em abril. Essa decisão irritou muito o ministro da Fazenda, ele até veio falar de um pacto entre poderes num discurso mais conciliador, mas os bastidores a gente sabe que ele ficou bastante irritado e tem quem fale no governo aí uma possibilidade de judicialização dessa decisão do presidente Pacheco. Então eu chamo a Gabi para, né, se empoderar aqui na nossa bancada e tentar explicar para a gente, né, assim, o presidente Pacheco, ele usou esse argumento de que se ele não agisse, né, se ele permitisse a prorrogação da parte que tratava dos municípios do MP 1202, o Brasil ia ter vivenciar um momento de muita insegurança jurídica por conta da existência de modelos distintos aí de tributação sobre a folha de pagamento dos municípios. Gabi, explica para a gente exatamente o que é esse nó dessa questão fiscal, dessa questão arrecadatória, dessa questão jurídica em torno dessa decisão, por favor.
Raquel, a questão envolvendo a insegurança jurídica dos municípios, para ser sincera, ela é, na verdade, uma coisa que afeta todos os que foram, de alguma forma, atingidos por essa medida provisória. Isso porque ela pega um regime jurídico que já estava assegurado e foi prorrogado, foi assegurado pela derrubada do veto no final do ano, que consignou uma redução a 8% das contribuições previdenciárias para o município. E aí a medida provisória veio e restituiu a alíquota de 20% que seria aplicada. E aí, caso de fato tivesse a implementação em 1º de abril, que era quando ia começar os efeitos, não tivesse a prorrogação, enfim, caso acontecesse todo esse imbróglio, aí ia ficar uma situação do próprio município de não saber qual alíquota aplicar, uma possibilidade de erro, sempre acontece quando a gente está falando de mudanças de alíquota, e também uma possibilidade de ter uma quebra financeira, uma questão fiscal associada ao fato de que os próprios municípios alegam, e aí a gente gente está falando de um universo de 5 mil municípios, então alguns têm mais renda e outros têm menos, muitos deles alegam que eles não têm, desde a pandemia, regularidade fiscal. Eles tiveram muita dificuldade de lidar financeiramente, fiscalmente, com as suas operações e seus funcionários, e que a contribuição previdenciária sendo majorada 20% geraria um desequilíbrio fiscal que afetaria muito as operações municipais. Então essa é a alegação que se coloca. E claro, quando a gente traz o argumento fiscal, a gente tem que pensar o que é o manejo orçamentário de um Estado, de um ente público. É eu deixar de fazer determinadas ações para fazer outras. Então, na cabeça do município, se eu tenho que arcar com um custo maior na contribuição previdenciária, significa que eu tenho que deixar de fazer determinadas ações, porque o meu potencial financeiro ele é limitado. Então, a maioria dos municípios enviaram PPAs, a gente está num contexto de preparação para eleições municipais, então é muito complicado para um prefeito amarrar a sua situação financeira e muitas vezes não conseguir mobilizar a sua expectativa de gasto considerando uma reeleição diante de uma decisão de ordem federal, sendo que existe um arranjo político para discutir, para esvaziar grande parte do MP. Então o que fica de eco é, bom, se o PERSE está tendo uma movimentação para que saia do MP, se a própria desoneração tem uma movimentação para que saia, só sobrando compensações, por que os municípios seriam prejudicados de pagar uma conta fiscal de uma política tributária que não é nossa responsabilidade? Então esse é o argumento que se coloca para quem está posicionado em prol dos municípios. A saída encontrada pelo Pacheco não necessariamente trouxe mais estabilidade de ordem jurídica. Isso porque a escolha de prorrogar parcialmente o MP é realmente uma escolha inédita. Há quem diga que seria tranquilamente um movimento natural, no sentido de, bom, uma parte já estaria revogada pelo MP 208, então a parcialidade do MP já estava garantida por causa da edição de um MP posterior. Mas o que se coloca aqui é justamente, caberia ao Pacheco ter feito essa fragmentação? A bem da verdade é, se a gente for olhar algum instrumento jurídico, texto constitucional, a gente não tem nenhuma baliza muito grande. A nossa Constituição menciona a medida provisória, se não me falha a memória, 15 vezes. Nessas 15 vezes, ela não é verborrágica em dizer como tem que ser essa prorrogação. Inclusive, ela não fala expressamente que caberia o presidente da mesa, da presidente do Congresso, a fazer esse trabalho. Só fala prorrogar-se-á uma única vez por 60 dias o prazo de vigência da medida provisória. E aí a gente teria como suscitar uma medida provisória que tem diferentes prazos de vigência dentro de si, poderia então ter diferente tratamento em termos de prorrogação? Se a gente abre essa porta, isso no futuro pode virar um precedente bem complicado, porque sempre que a gente está falando de matéria tributária, naturalmente a gente vai ter diferentes vigências ou produções de efeito dentro de uma própria medida provisória. A gente sempre vai ter que resguardar a noventena, por exemplo, e tem partes de uma medida tributária que não se sujeitam à noventena. Então é muito comum a gente ter um MP que tem uma parte que inicia a produção de efeitos imediatamente, junto com os efeitos da medida provisória, e outra que aguarda 90 dias, né, do prazo. E aí acaba tendo uma confusão aí associada às múltiplas vigências de um MP. Então é uma porta que se abre, que hoje o governo não gosta, mas no futuro pode gostar. Então é uma coisa a se pensar se realmente traz segurança jurídica abrir esse precedente.
Foi interessante você falar essa questão da porta que se abre com o precedente dessa decisão do Pacheco, porque, né, você está falando do ponto de vista jurídico, abre um precedente e aí entra um elemento político. O próximo governo, ou mesmo o atual governo, pode ou não gostar no futuro de se essa decisão for simplesmente sacramentada e considerada como parte do jogo. Exatamente por isso, dentro do governo, tem gente dizendo que tem que questionar a decisão do Supremo, do Pacheco no Supremo, né? Porque tem gente que tem medo aí no futuro de que esse poder do presidente do Congresso de revogar só uma partezinha da MP pode acabar empoderando demais o presidente do Senado, né, que vem a ser o presidente do Congresso. A gente já sabe o que um presidente de casa legislativa muito poderoso é capaz de fazer, porque a gente tem um presidente da Câmara super empoderado, né, há alguns anos essa figura do presidente da Câmara está super empoderado, então há uma preocupação. Então eu vou chamar o Lucas aqui para entrar no debate político dessa decisão do presidente Pacheco, de pedir uma análise mesmo de como que fica essa relação política de uma... a gente, primeiro que a gente, né, nos assusta um pouco, porque até então, a gente vem ao longo, né, do primeiro ano do governo, Lula, parecia que sempre o Arthur Lira era o gerador de problemas e polêmicas, né? Embora também fosse o gerador de grandes votações. O Pacheco estava ali, não gerava muito problema, não gerava muito conflito e pá! Gerou um conflito com ninguém menos que o ministro da Fazenda, né? Então, eu queria um pouquinho da sua leitura política nesse momento, Lucas, dos impactos que isso pode ter na governabilidade, na relação do Haddad com o Congresso, no andar da agenda econômica que é tão essencial para o governo.
Bom, Raquel, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar, né, que não existe nenhum parlamentar tão pressionado por prefeitos quanto o Rodrigo Pacheco. Ele representa o estado com o maior número de municípios, então, com certeza, já está ouvindo e vai continuar ouvindo muito na orelha, né, principalmente nesse ano de eleições municipais. Agora, pensando um pouco no que essa prorrogação parcial representa para o governo, não só para esse governo, mas para o sistema presidencialista do Brasil como um todo, isso demonstra mais uma vez a fragilidade que a instituição da presidência da República tem sofrido desde a Constituição. Quando a gente para pensar em qual foi o objetivo da MP, né, que o constituinte quis colocar esse instrumento na mão do presidente da República, era justamente um instrumento de composição rápida para que uma matéria avançasse num momento de urgência, colocando, sim, muito poder na mão do presidente. O medo do constituinte era que a fragmentação partidária gerasse um contexto de ingerência, né, de desgovernabilidade. E a gente vem caminhando nos últimos anos para o esvaziamento parcial. Para a gente fazer essa comparação com a prorrogação parcial, a gente vem tendo esse esvaziamento parcial da figura das medidas provisórias. Então, por exemplo, quando a gente teve esse instrumento lá na Constituinte, uma MP só era derrubada se o Congresso votasse para que a MP fosse rejeitada. Uma MP não votada era uma MP que continuava em vigor. A gente tem até hoje MPs não votadas que ainda têm textos legais, né, e que têm vigência. Isso vai mudando ao longo dos anos, então hoje já existe um custo. Para um presidente enviar uma MP agora, exige esse custo de saber se ela vai ter condições ou não de ser aprovada. E quando a gente vai chegando para essas nuances de uma MP poder ter essa opção de ser parcialmente prorrogada, a gente está colocando uma pressão, um poder muito grande na mão do Congresso. Então, é claro que esse é um elemento que gera muita preocupação, que pode afetar bastante a governabilidade, né? A preocupação do governo, é claro que é com a economia, eles estão desesperados para conseguir novas fontes de receita, tentar chegar o mais perto possível dessa meta fiscal proposta pelo Haddad. Essa é a preocupação urgentíssima. Mas a preocupação urgente também é saber como que fica esse jogo de negociação no Congresso. O Lula entendendo, né, continuando a entender que ele não negocia mais com o mesmo rol de deputados e senadores que ele negociava lá nos primeiros mandatos, né, de 2002 a 2010. Ele é um presidente que negocia com um Congresso muito mais superpoderoso e isso vai ter um custo muito importante para o governo, se esse instrumento da prorrogação parcial puder ser mantido, né? Você já, com uma canetada de uma única figura, você já limita ali a capacidade do presidente de pautar o debate legislativo.
É muito interessante isso que o Lucas está levantando a respeito de como essa decisão, como essa porta que foi aberta com a decisão do presidente Pacheco, ela pode ter impactos na forma de governar do presidente, pode ter impactos na forma de se relacionar do presidente com o Congresso Nacional. Nesse caso específico, Gabi, eu queria saber de você como que você vê o impacto dessa decisão e dessa jurisprudência que provavelmente está se formando com a decisão do presidente Pacheco a respeito da medida provisória, de prorrogar só parte da medida provisória, que tipo de impacto isso pode ter diretamente na pauta econômica do ministro Haddad, né? Dá para chegar com a regulamentação da reforma tributária, o próprio debate da remuneração, o ministro Haddad não larga a mão desse debate porque ele é muito importante para a questão do equilíbrio fiscal. Como que você vê que isso pode impactar no dia a dia de 2024 para o Fernando Haddad com o Congresso?
Eu acho que tem várias dimensões que essa disputa afeta, né? A primeira é a clara, a gente mencionou e vale retomar um pouco ela, que é o relacionamento poder legislativo, poder executivo e, sobretudo, relacionamento Pacheco e pauta municipal de seus municípios. É muito interessante quando o Lucas menciona que o Pacheco fala do lugar de um senador que tem uma vastidão de municípios interessados nos movimentos dele, né? Minas Gerais é um estado de muita expressão nesse sentido. Vem também uma forte carga disso para o futuro da pauta econômica, porque a gente tem aí a regulamentação da reforma tributária vindo, e ela vem, sabe-se lá qual dia, será 15 de abril, a gente não sabe, mas o que a gente sabe é, virão projetos de lei complementar construídos em um contexto que se sabe que há, sim, insatisfação de estados e municípios com a União. Desde a reforma tributária, o que foi aprovado foi um consenso para conseguir a reforma tributária, mas já naquela discussão havia promessa. Ficará para a regulamentação a discussão daquilo que realmente há dissenso. Como será esse comitê gestor? Como será a repartição dessa receita, a distribuição e essa transição federativa? Esses conflitos, independente do grau de profundidade que os grupos técnicos tenham avançado no Ministério da Fazenda, eles vão se deparar, os senadores vão se aprofundar nessa discussão. E se o Pacheco quer assumir essa postura de liderança, de representar interesses de municípios e dos próprios estados em pautas de natureza econômica, ele também terá uma postura contundente na discussão da reforma tributária. Não à toa, ele está buscando um protagonismo porque ele teme, sim, um passado de menor relevância. A gente tem um ex-presidente do Senado, o Alcolumbre, que caminha como se presidente do Senado ainda fosse e possivelmente será novamente. O Pacheco vai deixar a cadeira com outro status político. Não será como um presidente que caminha andando como um presidente. Mesmo em sua presidência, o seu status político é diferente do Alcolumbre como era na época. Então ele quer deixar a cadeira com relevância em suas obras, da forma com que ele de fato entrega o seu papel de articulação política. Outra dimensão do efeito dessa medida provisória e dessa briga que se instaurou é justamente como isso reverberará no restante dessa pauta que é de fato da reoneração. Por que o Haddad tanto insiste nessa medida provisória e no fato no conteúdo que está por trás dessa medida provisória? Pelo impacto direto na fiscalidade do Estado. A gente está falando de uma medida que, se somado todos os seus elementos, a 12.002, a gente está falando de um impacto de 40 bilhões ou mais. Então, o que pesa ali? A reoneração pesa. Pesa também o impacto dos próprios municípios e pesa o PERS. São políticas que, na verdade, são benefícios fiscais, são gastos tributários que o governo deixa de arrecadar e, na visão do Haddad, ele não ganha em retrospecto. Porque acontece bastante da política tributária, ela vir de um contexto de eu dar um benefício fiscal, porque eu espero que eu vou aquecer tanto a economia que o que eu vou trazer de crescimento econômico eu arrecado e eu tenho uma equivalência ou uma sobreposição de arrecadação pela minha política tributária. Isso é uma boa política tributária. Do olhar do nosso ministro da Fazenda, a desoneração da Folha e o PERS não são boas políticas tributárias, segundo eles trazem. Na opinião do Haddad, a desoneração da Folha não gera realmente a abertura de fato de novos postos de trabalho. Ele enxerga uma continuidade no nosso padrão de desemprego que caminha muito para e passo ao avanço e a prorrogação dessa política de desoneração da Folha. Na visão dele, para que essa política tivesse sucesso, nosso desemprego teria que ser muito inferior, porque aí realmente seria uma correlação entre a minha política e a minha empregabilidade. Tanto que ele botou isso como critério para a nova reoneração que ele coloca, que é a manutenção dos postos de emprego. Se eu vou ter algum benefício de redução, eu tenho que garantir pelo menos a estabilidade, eu não posso demitir ninguém. E isso é o que ele acusa, que muitos setores econômicos têm o benefício fiscal e depois demitem as pessoas. Então, claramente a gente vem de um local, de um partido que tem uma visão associada ao trabalho, à empregabilidade muito imbrincada, é muito íntima, a gente tá falando do PT. Então é natural que a preocupação dele seja assim, eu vou ter uma política tributária associada ao emprego, eu tenho que ter a empregabilidade direta sendo gerada. Essa é a crítica do Haddad. Então ele vai seguir essa política para ter uma redução na renúncia fiscal, e é isso que ele também vai alegar no Supremo se chegar a isso, que não tem compensação fiscal essa medida, e ele vai perseguir também porque tem um impacto na base, é um impacto político, a minha base está me cobrando isso, porque é uma política que, segundo a base eleitoral mais progressista, esse tipo de política serve aos interesses do mercado, mas que não de fato serve à população. Então é um dos compromissos que ele tem enquanto político de trazer esse tipo de bandeira.
E eu queria entender com você, para terminar aqui esse debate a respeito de remuneração, da medida, da decisão do Pacheco, se você consegue enxergar que a gente chegou em algum ponto de inflexão onde esse debate está travado e talvez ele não avance em 2024, ou se você ainda vê chances desse debate em torno, né, dessa insistência do ministro, do governo, de tentar fazer valer a remuneração das empresas e dos municípios avançar em 2024. Há espaço político, do que você tem acompanhado das suas conversas com as pessoas no Congresso, para que isso aconteça?
Se você tivesse me perguntado isso há um mês, eu te diria que tinha, pela insistência do Haddad e como as relações estavam pavimentadas. E, de fato, o governo estava totalmente alinhado no discurso de a meta fiscal não vai mudar, essa política é extremamente necessária e ela é a forma de salvar o nosso equilíbrio fiscal. Então, eles estavam muito alinhados. Neste mês, algo mudou. Parece que o discurso se fragmentou, esse alinhamento ruiu um pouco. E agora o governo já mostra fragmentações em relação à sua própria visão fiscal, que é talvez o discurso da defesa de um déficit zero, algo mais próximo disso, esteja caminhando para o fim. Talvez a gente veja um discurso muito mais de vamos fazer o que a gente puder, mas talvez não seja tão próximo do zero como a gente esperava. E aí, nesse caso, as políticas que custam muito politicamente, elas saem do radar, como a própria desoneração da folha. Porque, de fato, o alinhamento, a atuação dos setores para o PERSI está muito forte. Da desoneração da folha, a atividade política do setor produtivo está muito mais alinhada do que a atividade, de fato, que está sendo exercida pelo próprio poder público. O poder público está totalmente rachado em efetivamente avançar nessa pauta. E aí a gente acaba tendo os municípios também surgindo como mais um problema nessa discussão. Então, teivado de dificuldades essa MP, já teve duas MPs para discussão de um mesmo problema, e o que sustentava era a meta fiscal. Se até isso cair, aí talvez a gente não tenha o sustentáculo necessário para se sustentar politicamente.
Nossa, Gabi, ou seja, o cenário é muito mais desafiador do que o primeiro ano de mandato do presidente Lula, né? No primeiro ano de mandato do presidente Lula, a gente tinha grandes pautas que não eram pequenas, não eram pequenos desafios. A gente estava falando de mudar o arcabouço fiscal, a gente falou de aprovar a reforma tributária, vieram várias medidas aí que mexeram, né, na base tributária aí no, né, como diria o ministro dizia sempre que queria mexer, acabar com a erosão tributária e tal, mas houve aí várias construções de consenso, de maioria, que garantiam aprovações. Agora, em 2024, a gente está num cenário completamente diferente. Essa questão das MPs é uma questão que segue sem solução, que mais cedo, mais tarde, ela vai ter que ser tratada como prioridade, porque, como a gente falou aqui, abre-se mais uma porta que tira aí poder do presidente da República, potencialmente, né, tira poder do presidente da República no uso das medidas provisórias como instrumentos para ações, né, medidas urgentes e relevantes. Não tem solução, a gente vai ter que continuar monitorando esses assuntos todos, é a nossa, né, o nosso trabalho, a nossa até alegria de cobrir, de saber que tem muita coisa para acompanhar ao mesmo tempo, mas o segundo ano do governo do presidente Lula está muito mais desafiador. Então, a gente viu aí a queda na popularidade, a gente viu o presidente Lula correndo para conseguir controlar e recuperar já de imediato algum tipo de simpatia da população e procurando setores sensíveis. E aí eu vou chamar o Vitor para a conversa, porque um dos setores mais sensíveis com o qual o presidente Lula tem que trabalhar, tem que conviver, é o setor do agronegócio. Né? E é um setor que na campanha de 2022 a gente viu o setor muito dividido, parte ficou com esse presidente Jair Bolsonaro, parte ficou com o presidente, com então candidato Lula, depois da vitória, parte foi lá e aderiu, né, na figura de apoio ao ministro Carlos Fávaro, mas ainda é majoritariamente um setor que não é ali simpático ao presidente Lula. Só que nas últimas semanas a gente começa a receber informações, a conversar com as pessoas, né, do governo, do Congresso, do setor produtivo, de que está tendo aí um pouco de, não sei se a palavra seria racha, né, mas alguma divisão dentro da divisão. Tem gente dentro do agronegócio que já fala que talvez, em vez de fazer uma oposição tão dura e tão ferrenha, seja mais interessante interessante para o agronegócio, sobretudo num ano como 2024, onde a expectativa de quebra de safra e tudo mais, fazer uma aproximação mais pragmática do governo. Faz 15 dias, né, que o presidente Lula fez um churrasco para parte dos representantes do setor do agronegócio lá na Granja do Torto e avisou que aquele seria o primeiro de um movimento de muitos churrascos, muitas conversas, muitas ações para o agronegócio. Vitor, você que entende, que está ali conversando sempre com o setor, eu queria que você me dissesse se é muito cedo para a gente avaliar que esse movimento de uma tentativa de aproximação, né, a divisão dentro da divisão no agro, se isso já é consequência dessa aproximação direta do presidente Lula ou ainda é muito cedo para a gente fazer essa avaliação?
Olha, Raquel, eu diria que é bastante cedo, porque essa desconfiança que o agro tem em relação ao Lula e vice-versa, digamos assim, é histórica, né? Já desde antes do primeiro mandato dele em 2002, diversos setores do agronegócio tinham uma visão, um entendimento, um posicionamento, e a esquerda, vamos colocar assim de uma maneira mais ampla, porque não se concentra somente no presidente Lula, ela se posiciona de forma contrária, como por exemplo em relação às questões relacionadas a direitos de propriedade, né? A atuação de movimentos como o do MST, a questão da demarcação de terras indígenas, as obrigações ambientais que os produtores rurais têm que arcar ou não, a questão do uso de defensivos agrícolas, por exemplo. Então, tem várias questões que, ao longo dessas décadas, antagonizaram boa parte do setor em relação ao Lula e vice-versa. Já no começo desse governo, uma coisa que coloca várias pessoas, vários agentes, assim, tá, vamos ver, a gente se aproxima e tem uma relação pragmática porque a gente de fato precisa do governo e o governo também precisa da gente, ou a gente vai ficar em desconfiança porque a gente não sabe o que esperar. Porque, por exemplo, no momento o Lula fala que o setor é bastante importante porque gera empregos, gera divisas, gera receita, gera alimento, segurança alimentar para brasileiros e para o mundo, e no outro associa a parte deles a movimentos extremistas. Fala que nós precisamos convergir, aí depois fala, ó, essas pautas prioritárias de vocês. Teve a sanção do marco legal de pesticidas. Aí foi construído toda uma relação, todo um acordo, e quando chegou na hora de sancionar, ele sancionou, mas vetou alguns trechos. E aí eles, pô, mas a gente não estava combinado? Também teve vetos ao marco temporal de demarcação de terras indígenas. Então é por isso que o setor ele acaba ficando na defensiva, ou, em alguns momentos, na ofensiva, por causa dele não saber exatamente em que pé o governo vai estar ou não.
E aí eu queria entender, porque essa questão de ora estar na defensiva, ora estar, como você bem destacou, na ofensiva, numa posição mais de marcação de oposição, mas agora o que a gente vê é que tem uma parcela falando, olha, a gente vai ter que deixar esse debate, digamos, ideológico, um pouco de lado, e lutar por interesse comum. Fazer uma parceria com o governo nesse momento é interessante porque a gente consegue vislumbrar avanços em matérias importantes. Que matérias importantes são essas que justificam, que explicam essa tentativa de aproximação pragmática do agro ao governo do presidente Lula?
Olha, no momento, a gente se encontra num ano, né, 2024 está previsto para ser um ano bastante difícil para o agro por causa da ocorrência de fenômenos climáticos extremos, como por exemplo o El Niño. Está previsto que vai acontecer uma quebra de safra tanto na soja, no milho, entre outros, que vai ser bastante significativo. Isso também está levando alguns produtores a ter que declarar a questão da necessidade de uma recuperação judicial. Então vários vão ser incapazes de honrar com seus compromissos. Então, por causa disso, é muito complicado, porque você está afetando vários elos da cadeia quando os produtores, né, que é o elo inicial, não estão conseguindo produzir na quantidade, na qualidade necessária para ter a receita e também cumprir esses contratos. Isso é um dos pontos principais. No ano passado, que foi um ano muito bom para o agro, a atividade agropecuária cresceu 15% e foi o principal responsável pelo crescimento do PIB nacional, que foi por volta de 2,9%, se eu não me engano. Esse ano já estão achando que a contribuição ou vai ser nula ou até negativa. Então, por causa disso, com todo esse prognóstico negativo em relação ao ano presente, muitos setores falaram, gente, ó, essas nossas divergências não são tão importantes quanto essas necessidades atuais, porque nós precisamos garantir que o Plano Safra, que é o principal mecanismo de financiamento do governo, a principal política pública de financiamento, ele vai ser robusto o suficiente para atender todas as nossas necessidades de crédito rural, de seguro rural. Também precisamos de investimentos em logística, infraestrutura, porque temos todos esses problemas de dificuldade de escoamento. Então, a gente precisa de mais incentivos à produção, talvez discutir uma redução da carga tributária. Então, se a gente ficar brigando, né, tanto de lá para cá quanto de cá para lá, a gente não vai conseguir sobreviver, digamos. Sobreviver talvez não seja a palavra certa, porque o agro é muito grande, né, como você bem pontuou. Mas é mais uma questão de, tipo, vamos tentar minimizar os possíveis problemas que a gente vai ter durante o ano. E isso passa por evitar atritos desnecessários.
Dá para botar a fé que uma relação assim tão pragmática, ela vai dar certo? Vai dar certo para o produtor rural, para garantir a produção, para garantir alimento na mesa, para garantir as nossas exportações? Dá para confiar que, apesar das diferenças político-partidárias, ideológicas, o pragmatismo vai se impor?
Olha, é difícil você dizer isso, porque além da pujança, do tamanho da produção, da importância na economia, etc., o agro é extremamente vasto e diverso. Então, tem grandes produtores, pequenos produtores. Tem a agroindústria, tem a agricultura, tem a pecuária, tem o pessoal de florestas, tem o pessoal de insumos, o pessoal de sementes, de defensivos, fertilizantes. Então, existem diversos pontos que são importantes e que pessoas dentro do agro têm posicionamentos opostos, né? Então, mesmo que eles dependam de um do outro, como, por exemplo, os produtores de soja dependem da agroindústria que faz o processamento, gera farelo, gera o óleo, gera o biodiesel, etc., eles em alguns pontos eles se posicionam de formas antagônicas. E essa aproximação que você falou, que eu queria ter mencionado na outra resposta, eu acabei deixando passar, mas parte dessa aproximação do setor do agronegócio é para assegurar a aprovação do PL do combustível do futuro, né? Então, o agro como um todo tem bastante interesse, porque uma das coisas que são previstas por esse projeto é o aumento do percentual da mistura do etanol, que vem da cana-de-açúcar na gasolina, e do biodiesel, que vem de diferentes origens, mas principalmente da soja. Então, o agro como um todo vê com muito bons olhos o avanço dessa pauta, né, de biocombustíveis, porque produzindo mais, gera mais demanda, gera possibilidades de receita e etc. Mas voltando à resposta do pragmatismo, por causa de toda essa divergência e também a possibilidade de outras questões ressurgirem, como a que eu falei do MST, a questão do marco temporal, a questão dos pesticidas, de restrições a produtos agrícolas por causa de exigências ambientais no exterior, porque todos esses pontos pode ser que, tá bom, a gente estava trabalhando junto e depois a gente está em lados opostos de novo, mas depois a gente junta. Então tem um lado que é mais pragmático, tem um lado que é mais ideológico. Então, assim, pode ser que dê certo? Eu acredito que sim, dependendo do que você perguntar, de qual setor, para qual projeto, para qual objetivo. Mas dizer que daqui para frente vai ter uma relação harmoniosa, é possível também, mas também é possível que continue tendo um atrito, porque, como eu disse inicialmente, os dois lados precisam do outro, mas eles têm muitas diferenças, muitas divergências que vêm de décadas.
Ou seja, vai ser um dia de cada vez.
Pode
ter uma maior aproximação aí do setor do agro, que é do desejo do presidente Lula, porque o presidente Lula quer vencer as resistências em setores sensíveis para aumentar a popularidade, mas o pragmatismo vai impor que a gente viva um dia de cada vez e que cada acordo seja feito pontualmente. Eu acho que a boa notícia é o fato de que há determinação, há disposição de dialogar, né? O que parecia antes é que não havia disposição para dialogar. Na maioria do setor parecia estar muito resistente ao diálogo, e agora a gente começa a ver que existe aí uma boa vontade de sentar à mesa, conversar e construir soluções. Nesse cenário, eu acho que todo mundo ganha.
É melhor para todo mundo mesmo evitar de uns desgastes desnecessários por polêmicas que no final não acabam levando a nada. É mais para marcação de posicionamento.
A questão da aproximação com o agro, a gente sempre faz questão de destacar aqui, a gente já falou em outras edições do podcast, né? Porque o agronegócio ele é um dos três setores mais sensíveis para o presidente, né? A gente sempre destaca agronegócio, a comunidade evangélica e a questão da turma das forças de segurança, né? E não avançar nessas três frentes tem custado muito caro para o presidente em termos de popularidade. E aí eu vou chamar o Lucas de volta para a nossa conversa, para a gente discutir aqui, o Lucas contar para a gente o que o governo Lula está traçando de estratégia, está traçando de método para tentar mudar a chavinha da comunicação, né? Enquanto o presidente faz as grandes concertações políticas com os setores, é preciso que os ministros e que a comunicação de governo chegue na sociedade para até comunicar essa aproximação eventual que tiver com setores sensíveis.
Eu só queria acrescentar nessa pergunta que você fez em questão de popularidade e mencionar que essas reuniões que o Lula decidiu fazer lá na residência oficial na Granja do Toro, com vários setores do agronegócio, é também para diminuir a resistência dele, aumentar a popularidade, num cenário de que saiu aquelas pesquisas que demonstravam que ele estava caindo, e também num cenário de alta de inflação de alimentos, né? Então, esse é outro ponto que ele também precisa. E outro que talvez acho que vale a pena pontuar é de que o governo ele tem encontrado algumas resistências em algumas votações importantes por causa da atuação da Frente Parlamentar da Agropecuária, né, que é a maior bancada e mais bem organizada dentro do Congresso como um todo. Então, como o Lula ele quer avanço em várias frentes, como principalmente na agenda econômica, ele precisa sim se aproximar e diminuir resistências para ele conseguir o apoio necessário para a aprovação dessas matérias.
Lucas, conta pra gente o que você sabe da articulação de comunicação do governo.
Pois é, né, Raquel? Acho que o título desse podcast podia ser As Três Notícias Ruins do Lula, né? Porque, de fato, quando a gente olha para todos esses tópicos, a gente vê como a situação do governo federal é muito delicada nesse momento. Antes da gente falar um pouco sobre como o governo pretende estruturar essa campanha de comunicação, acho que é importante a gente dar um passo atrás e falar um pouco sobre as pesquisas de popularidade. A gente sempre reforça, quando a gente está falando com os nossos clientes, que as pesquisas atualmente elas não têm uma capacidade tão assertiva de conseguir captar uma projeção adequada da sociedade, né? Seja pelo fenômeno da extrema-direita, que não consegue ser captado, e não é só pelos institutos de pesquisa brasileiros, mas também em vários países, várias democracias, esse fenômeno também ocorre, seja por outras questões, né? Mas o que é importante destacar é que quando a gente olha para três pesquisas mais recentes, do IPEC, do Atlas Intel e também da Quest, a gente vê que em duas delas, a avaliação positiva começa a se igualar pela primeira vez com a avaliação negativa. Os institutos eles vão ter diferença em relação a dados, mas esses dois indicadores ficam em torno de 33% a 35%. Já a pesquisa do Atlas Intel é a que traz a notícia mais ruim para o presidente, né? Que coloca ali que o índice de rejeição está em 41%, enquanto o ótimo e bom está em 38%. Isso que é quase que uma virada completa de chave, já que no último levantamento da Atlas Intel, o cenário era de 42% de ótimo e bom e 39% de ruim e péssimo. Bom, tendo em vista isso, né, de que mesmo as pesquisas não conseguindo captar muito bem o eleitorado, quando a gente olha para esse recorte, né, e para a série histórica, o governo Lula está numa baita sinuca de bico e isso tem sido acusado, tanto pelo Lula quanto pelos seus principais aliados. E nesse caminho, o Lula tem traçado uma estratégia de comunicação, de colocar mais ministros na linha de frente da artilharia, né, tentando fazer com que eles falem mais, apresentem o que está sendo construído pelo governo, e também pela estratégia de viagens, né, principalmente, e aí quando eu falo viagens, em 2023 o Lula estava preocupado em carimbar o passaporte dele, né, em 2024 ele está preocupado em fazer essas pontes aéreas aqui domésticas, né, ele quer ficar pelo Brasil e circular bastante. Só que a gente tem alguns complicadores em relação a isso. O primeiro ponto é que existe uma disputa entre a equipe da Janja e duas outras figuras muito importantes para a comunicação do governo. A primeira delas é o fotógrafo Ricardo Stuckert, que é um dos aliados mais próximos do Lula, né? Deve ter passado mais tempo com o Lula do que a Janja com o presidente nos últimos meses. E a gente tem também o Paulo Pimenta, que é o ministro da Comunicação Social e que tem sofrido ali uma série de críticas, né, pela maneira como tem conduzido sentido à comunicação do governo. Nesses últimos meses, nessas últimas semanas, a gente tinha visto um grande cabo de guerra, com a Janja tentando puxar a comunicação para si, Ricardo Stuckert tentando manter o papel que ele tem na comunicação pessoal do presidente Lula e o Paulo Pimenta também tentando se segurar ali no cargo. O que a gente parece ter agora é quase que uma amarração, né? Com o Paulo Pimenta ficando mais responsável pela articulação com os ministros, ou seja, focando na comunicação institucional do governo em si e também na preparação de ministros, sobretudo aqueles que não são políticos tradicionais, né? Que não têm experiência de palanque e que precisam estar mais gabaritados para falar com o público. Esse deve ser o papel do Paulo Pimenta e ele vai precisar entregar resultado a partir de agora, já que a avaliação que a gente tem em abril de 2024 é que ele não fez um trabalho tão eficiente. E do outro lado, a gente deve ter a Janja cada vez mais efetiva dentro da comunicação presidencial. E aí, nesse ponto, eu gostaria de destacar, né? A gente vê muitas críticas na mídia, e eu acho que é importante a gente dissociar uma parte da misoginia que está envolvida nessas críticas em relação ao papel da Janja, mas ela tem, de fato, demonstrado que está conseguindo levar as redes sociais do Lula para um outro patamar, fazendo alguns tipos de comunicação muito diferentes do que do estilo do Ricardo Stuckert. Então ela deve, sim, ter uma preponderância cada vez maior, refletindo, inclusive, o papel que ela ocupa para fora da agenda de comunicação, né? Então, a Janja, ela é uma primeira-dama muito ativa nas redes sociais, muito ativa politicamente. Por exemplo, a Janja que costurou a filiação da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, ao PT. Ela tenta também fazer um grande esforço para lançar mais mulheres para cargos eletivos no campo progressista. Então, a gente vê alguns acertos, mas a gente também vê alguns equívocos. Por exemplo, nessa semana que a gente está gravando, circulou muito na mídia uma conversa que a Janja teria tido com o desembargador responsável por votar em relação ao caso Robinho, né, para definir se ele cumpriria a pena no Brasil ou na Itália, e isso já tem sido utilizado pela oposição como uma forma de abuso de poder que a Janja teria cometido para tentar conduzir o voto desse desembargador. Então, entre erros e acertos, a gente tem muito dos dois. Vale ver agora, né, Raquel, se com essa comunicação, uma vez azeitada, o Lula viajando o país, fazendo inauguração de obras a torto e a direito, se isso vai conseguir representar uma virada de chave na popularidade do governo.
Uma coisa que é muito interessante que a gente tem sempre que destacar, né, Lucas, é a questão de que o Lula teve dois mandatos anteriores, e nos dois mandatos anteriores, a fórmula de diálogo com comunicação, a fórmula de conquista da simpatia da população brasileira, era aquele raciocínio de que eu vou fazer a economia do Brasil ficar forte, vou dar trabalho para o trabalhador, vou dar renda para o brasileiro, vou permitir que ele consuma, que ele realize sonhos e com isso eu vou ter a simpatia e vou ter a aprovação. Nos dois primeiros mandatos essa fórmula funcionou bonitinho, mas agora a gente está vendo que apesar de 2023 ter sido um ano onde houve aumento da renda do trabalhador, onde houve um relativo desendividamento do brasileiro, onde os números da economia acabaram surpreendendo, ainda assim, a economia parece que não está sendo reconhecida pela população como um elemento que é uma consequência de política do governo de plantão. Mas o Lula continua com esse raciocínio, né? Quando a gente conversa com as pessoas do governo, a gente vê que as pessoas falam que o Lula tem aquela cabeça de que a economia é a chave de todas as, né? Vai dar todas as respostas e vai trazer a população de volta para ele. Vai funcionar? Em 2024 vai funcionar essa estratégia de insistir na economia como a grande chave solucionadora para a popularidade? Ou o Lula vai ter que pensar em ampliar os seus horizontes, abrir a caixinha e pensar em outras estratégias para aumentar a popularidade?
Bom, para não dizer que eu vou dar uma resposta ruim, né, Raquel, acho que a resposta é sim e não. Então a economia é sim fundamental, mas ela sozinha não basta. Eu estava falando, né, quando estava comentando sobre a situação do Lula com o Congresso, que ele dialoga com um novo parlamento e ele tem que entender isso, né? Ele não é mais um presidente tão poderoso quanto ele foi nos seus dois primeiros mandatos, né, nas ferramentas que ele tinha acesso para dialogar com o Congresso. O mesmo vale para a população. Ele está lidando com um outro Brasil que tem outras preocupações, um perfil demográfico, populacional completamente distinto. E isso tem que ser levado em consideração, sim. Bom, e é claro que a economia, ela importa sim, né? Então, a partir do momento em que a gente tem a população tendo acesso a mais bens de consumo, se alimentando melhor, isso gera um otimismo com a vida como um todo, e é claro que isso tem reflexos na política, né? Normalmente a gente tem aquela máxima de que não se mexe em time que está ganhando, né? Isso vale também para presidentes incumbentes. Quem está no cargo acaba sendo beneficiado por bons resultados econômicos. Mas só isso não basta. A gente tem preferências políticas que não dizem respeito apenas ao voto econômico, né? A gente tem o voto ideológico também. E é aí onde o governo acaba cometendo várias derrapadas, né? Então, por exemplo, a gente estava falando sobre essa estratégia de colocar mais ministros para falarem com o público. É uma ótima ideia, né? Apresentar projetos, mas a gente não sabe o que cada um desses ministros vão falar, né? O Lula compôs muito um ministério muito maior do que o Bolsonaro, com um perfil muito heterogêneo, né? Lembrando daquela máxima de que é um governo de frente ampla. Então a gente tem desde ministros que não se manifestaram, por exemplo, sobre o golpe de 64, até ministros que se posicionaram contrariando Lula. Esse já é um indicativo, né? Isso acontece nessa semana, após todas as discussões de como o governo vai se comunicar, e a gente já vê esses ruídos de comunicação. E para ficar em mais um segmento também, a gente teve, por exemplo, a nota técnica do Ministério da Saúde, né? Que equiparava ali o aborto com a interrupção prévia da gravidez, repercutindo muito em segmentos religiosos, né? Então, não basta apenas colocar ministros para falar e não basta apenas diminuir a inflação. É importante que isso venha acompanhado de uma comunicação coesa. E é claro que isso não vai ser feito a troco de coisa pequena, né? Então, o Lula vai precisar fazer escolhas e vai precisar negociar com ministros elementos que vão, sim, custar, de alguma medida, capital político. Então, por exemplo, a gente teve na visita do presidente Lula ao Rio de Janeiro nessa semana, a Aniele tirando foto ao lado do Eduardo Paes, que tem fotos com a família Brazão, né, que são acusados de assassinar a irmã da Aniele. Isso daí é uma prova clássica e cabal do pragmatismo político. Mas nem sempre isso é possível. Por exemplo, um assunto que já está morto, mas que gerou muito burburinho no fim do ano passado, foi a indicação do Flávio Dino para substituir uma mulher ao STF, né, onde o presidente abriu mão também de uma fala mais ideológica, de uma demanda muito grande da militância de esquerda, para tentar se posicionar mais ao centro. Então, o posicionamento ao centro, o posicionamento à esquerda tem custo. Atualmente, o Lula não tem nenhum candidato competitivo à esquerda, então é claro que ele vai se movimentar para o centro, mas só isso não basta, né? Vai precisar de muita conexão. E aí, só para a gente traçar para os próximos meses e anos como é que a gente projeta, a gente tem ali o Alcolumbre, né, como o sucessor mais provável para o Senado, e a gente tem o Marcos Pereira, do Republicanos, como o potencial sucessor do Lira, lembrando que ele é evangélico, vem do Republicanos, que por enquanto é o mesmo partido do Tarcísio, o governador de São Paulo. Então não vai ser um período absolutamente tranquilo. E por mais que o Marcos Pereira queira manter uma relação pragmática com o governo, ele já tem demonstrado isso, ele trouxe o Republicanos para a base, conseguiu um ministério para o partido e está fazendo a lição de casa para cair ali nas graças do presidente, ele vai fazer a lógica das demandas que ele recebe do seu próprio eleitor. E isso envolve uma pauta conservadora que não tem como o governo transitar sem sofrer arranhões para a esquerda ou para a direita, ou para o centro.
Diante de tudo isso que você apontou para a gente, né, Lucas, eu ousaria dizer que um cenário de curtíssimo prazo tem potencial de piorar um pouco antes de começar a melhorar, se é que vai de fato melhorar. Porque, como você falou, não apenas o ano de 2024, né, com todos os problemas que a gente já está vendo, né, problemas de ruídos no diálogo do Haddad, que é o grande maestro da agenda econômica com o legislativo. A gente vê aí a tentativa de aproximação com setores que não é assim tão fácil e que, como a gente bem viu aqui, no caso do agro, vai ser uma aproximação muito pragmática e muito pontual, muito caso a caso. A gente vê essa batalha pela comunicação com um ministério tão amplo e que é tão diverso e que deve ser muito difícil, eu diria improvável, você conseguir padronizar a conduta desse tanto de ministros de perfil diferente. Então, para 2024, no Senado de curto prazo, você tem essa realidade, e quando você pensa, né, na mudança das mesas diretoras da Câmara e do Senado, Senado, você vê que o problema não é o Lira, o problema não é o Pacheco, o problema é a composição que existe hoje, né, com um Congresso muito mais conservador, um presidente que foi eleito por uma frente democrática, a popularidade que ele precisa estar forte, porque presidente fraco não consegue negociar direito com o Congresso. Então, assim, é bom pra gente, né? É bom pra gente da BMJ, porque a gente vai ter trabalho dado assim para todo o horizonte, teremos muito trabalho, poderemos desenvolver as nossas análises, todo o engajamento e tudo mais que a gente consegue fazer aqui na consultoria. Eu vou ter que encerrar esse podcast, que está ótimo com a presença de vocês todos, mas o tempo, o relógio já está aqui, tic-tac, tic-tac, me avisando que precisamos encerrar. Eu quero agradecer a presença do Vitor, da Gabi, do Lucas aqui nesse debate e lembrar que diante de tudo que a gente traçou aqui da nossa conversa, a gente vai com certeza voltar a falar da relação do agro com Lula, a gente vai voltar a falar dessa questão aí das MPs e dos ruídos entre legislativo e congresso, a gente vai voltar a falar do trabalho do Lula para conseguir se aproximar da população e ter mais popularidade. Ou seja, edição do podcast BMJ vai estar sempre recheada de muita análise, muita informação para todos os nossos ouvintes. Eu queria agradecer mais uma vez a audiência dos nossos ouvintes e lembrar que na próxima edição, daqui a 15 dias, com certeza já vai ter dado uma grande virada na política, porque assim, tudo muda em menos de uma semana, imagina em 15 dias. Então, até a próxima edição. Muito obrigada. Tchau.